Deus abençoe vocês. Amém? Quem achou, coloque sobre seus pés e aí você se assenta e não precisa levantar mais por enquanto. Amém? Só na bênção apostólica ou se quiser. Aí é de livre e espontânea vontade, se você quiser ficar em pé para adorar. Mas nesse momento, em reverência à palavra do Senhor. Amém? Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos temente a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus, estoicos, começavam a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer este tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estranhos, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então levaram a ele a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram: por que podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com coisa ou com outra coisa senão a ouvir as últimas novidades. Verso 28: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Podeis se assentar. Querido e querida, a Bíblia Sagrada nos diz que o apóstolo Paulo vai chegar em uma cidade por de nome Atenas. Atenas, a capital da filosofia, o centro da cultura. Todos nós conhecemos Atenas pelos seus filósofos que ali nasceram, como Sócrates, Platão, Aristóteles. A capital de Atenas é o local onde a mitologia vai apresentar no Monte Olimpo a moral da maioria dos deuses da antiguidade. Diz a história que esta cidade também é o solo pátrio de um moço por de nome Alexandre, filho de Filipe II. Quem não se lembra da história deste moço que, com a morte de seu pai, começa um grande investimento, conquistar a Índia, conquistar os reinos. E a história vai nos dizer que Alexandre vai receber o codinome de o Grande por nunca ter perdido uma batalha. A história vai nos dizer que neste período Alexandre vai conseguir disseminar, trazer aos povos o helenismo, o pensar grego, o viver como grego. A história vai nos dizer que aqui ele conquista muitos reinos. E naquela época, a cada reino conquistado, você pegava o deus daquela nação e levava num altar diante dos seus deuses. Pegaria a coroa do outro deus, ou do outro, agora do rei, e colocaria sobre a sua cabeça. A história vai nos dizer que quando o apóstolo Paulo chega em Atenas, ele conhece de história, ele conhece de filosofia, ele conhece do ambiente que ele está agora habitando. Ele sabe que Atenas é a capital da filosofia. Ele sabe que aqueles homens estão preocupados em discutir pensamentos. E neste período, a história vai nos dizer que eles estão preocupados, não, a não ser com outra coisa: as últimas notícias, os últimos ensinamentos, as últimas descobertas. Paulo chega e começa a ver o Deus tal, Paulo começa a analisar que aqui a nação de Atenas conseguiu conquistar aquele reino e também aquele Deus estava aprisionado diante daquele altar. Paulo sabia que aquela nação foi poderosa, que aquela nação conseguiu respeito através da filosofia, mas também através da força e da guerra. Paulo chega e ele começa a anunciar a Jesus. Isso mexeu com a minha cabeça, porque Paulo não discutiu religião. Paulo não falou mal de nenhum Deus que estava ali. Paulo não foi falar mal do Deus que estava diante de um altar. Paulo não foi procurar a brecha em nenhuma religião. Paulo, pelo contrário, ele vai analisar todo aquele contexto e ele vai ver um altar que está ali diante daqueles deuses, consagrado ao Deus desconhecido. Paulo então vai apresentar aqui aqueles atenienses o Deus desconhecido, e ele começa a pregar, a ensinar concernente aquele Deus. Isso é que mexe com a minha cabeça, porque a minha mocidade foi uma mocidade de conflito, onde se discutia muita religião, onde tentava se impor a religião a goela abaixo da outra pessoa, querendo provar que a nossa religião era melhor que a deles. E dizia: o preto velho não presta, a Maria não presta, o teu Deus não presta. Paulo chega no meio de um contexto como esse, e ele diz: eu não quero saber do teu Deus, eu vim apresentar um Deus que talvez você tenha um altar, mas não conhece ele. Paulo chega diante daquele contexto, e ele começa a olhar para eles, e ele vai apresentar a história aos atenienses, que deveriam conhecer de cultura, pois é o berço da filosofia, do pensamento. A história vai nos dizer então que Paulo vai contar uma história perante o Areópago, quando ele consegue chamar a atenção e é levado diante de todos aqueles que são os últimos pensadores. Agora Paulo tem uma arquibancada imensa para lhe ouvir, e Paulo vai começar a falar para eles um ensinamento básico. Ele vai dizer: eu não quero vos falar de nenhum Deus, mas eu quero apresentar o Deus desconhecido. E ele vai começar a relatar uma história de 600 anos atrás, ao período em que Paulo chega em Atenas. E Paulo vai dizer: sabe por que existe esse altar ao Deus desconhecido? É porque em um período da vida de vocês, e um período de Atenas, e um período das vossas guerras, vocês sofreram muito, pois o rei de vocês fez aliança com o segundo rei, pois nenhum prevalecia diante da guerra. E quando fizeram agora o acordo de paz, o rei de Atenas quebrou a aliança, foi sobre o outro rei, dominou o rei, tomou todo o ouro do rei, matou os habitantes daquela cidade. E depois daquele período, Atenas nunca mais foi a mesma. Homens começaram a sofrer, homens começaram a morrer, a cidade é tomada de peste, e eles começam a sacrificar. Entendeu porque eles traziam outros deuses? Porque se o Deus deles falhasse, eles sacrificavam a outros deuses de outros países, e eles começaram a sacrificar e nada resolveu. É quando uma jovem se levanta diante daquele povo e vai dizer: existe um homem em Jerusalém, e o nome dele é Epimênides, e deixa lhe dizer, tudo que ele fala acontece, e acima de tudo o Deus dele, você não vê, mas sente e consegue ter experiência. Diante daquela situação e sem ter saída, eles vão mandar chamar Epimênides. Epimênides chega diante da cidade e vai dizer: faça-me um favor, pegue ovelhas e deixe 24 horas sem comer. Quanto tempo? 24 horas. E vocês vão soltar essas ovelhas no campo depois de 24 horas, às 3 horas da manhã. E a ovelha que não pastar, a ovelha que deitar sobre si na relva, essa vocês vão construir um altar. E esse altar não pode ter imagem, esse altar não pode ter figura de nada. Vocês vão sacrificar esta ovelha diante deste altar e vão escrever embaixo: ao Deus desconhecido. A história vai nos dizer que naquele dia é levantado alguns altares, ovelhas são sacrificadas, e a história vai nos dizer, oh coisa linda, como eu amo isso, meu irmão, que a peste que havia no meio deles agora se cessa, não se existe mais peste. Muitos dos atenienses se converteram ao Deus desconhecido, mas com o passar do tempo eles se voltaram aos outros deuses. E Paulo está pregando no meio da reunião, quando alguns começam agora a querer ouvir a Paulo, aprender de Paulo e entender que a história era real, porque já ouviam ouvido falar. Escute o que eu quero lhe dizer. Paulo vai olhar para eles e vai dizer: eu sei que vocês estão preocupados com quais são as últimas novidades, mas eu não quero vos apresentar novidade, eu quero vos apresentar o Deus que um dia já mudou a história de vocês. E eu quero lhe dizer que o altar dele ainda está de pé. Pega macia, bude, queminar, aie, levanta a tua mão, que eu já quero começar a liberar algo sobre a tua vida, dentro deste santuário. Sabe qual é a novidade de Deus para você nesta noite? Ei, te prepara, porque a glória da segunda casa será maior do que da primeira. O Deus que operou um dia na tua vida é poderoso para operar de novo. Te prepara, meu filho, porque como Deus já fez um dia na tua vida, ele vai voltar a operar. Paulo não está preocupado com as últimas novidades. Quantas novidades nós temos visto nos últimos dias? Quantas novidades? Novidade na internet, novidade da vassoura ungida, tantas novidades de pregadores, cantores. Paulo está dizendo: ei, o Deus que tem um altar levantado no meio de vós, ele não precisa de muita coisa, ele precisa de um período de consagração. Aleluia! Oh, aleluia! Levanta esta mão. Ei, Deus me levantou nesta noite. Eu estava na minha sala questionando e buscando em Deus o que seria a mensagem. Aqueles que colocariam pé aqui nesta noite, Deus falou para mim: diga aqueles que vão colocar os pés dentro do santuário que eu vou cessar a praga mais uma vez. Diga aqueles que vão colocar os pés no santuário que eu vou dar um basta nesta fúria, neste ataque, nesta retaliação. Quem está entendendo, levanta a mão da glória para ele. Quem está entendendo, levanta a mão da glória para ele. É toque, se te prepara, porque vai ter resposta de Deus. Vai olhar para eles. Vai olhar para eles. Vai olhar para eles. E vai dizer: sabe qual é a novidade? Volta a consagrar. Sabe qual é a novidade? Volta a subir o monte. Sabe qual é a novidade? Oh, meu Deus, eu amo isso. Sabe qual é a novidade? Volta a acordar de madrugada para ler a Bíblia. Sabe qual é a novidade? À medida que você se aproxima dele, o inimigo não te toca. Sabe qual é a novidade? O manacandara machuri de candareia. Eu tô te dizendo: hoje o Pai vai te blindar. Hoje Deus vai te guardar. Hoje Deus. Qual é o Deus que você vai nos apresentar, tagarela? Qual é a última notícia que o Senhor vai nos dar? Ele vai dizer: a última notícia que eu quero vos apresentar é que vocês estão muito preocupados com as últimas novidades. e se esqueceram do altar que está vazio, da cruz que está vazia. Oh, você está muito preocupado. Pega na mão de quem está do teu lado e diga para ele: esse teu problema tem te deixado muito ansioso, esse teu problema tem roubado a tua paz, e você quer resposta. E Deus te trouxe aqui para lhe dizer: a resposta é: vem para perto de mim, vem para perto de mim, que eu vou cuidar do que é teu, eu vou livrar quem você ama, eu vou abrir a porta que você precisa. Vem para perto de mim. Qual é a novidade? Quem foi o segundo rei depois de Saul? Quem é? Qual é a última novidade? A última novidade não é outra, a não ser guarda a simplicidade. Volta a ser quem você era. Volte ao primeiro amor. Oh, você anda muito angustiado, ligando para A, ligando para B, buscando revelação aqui, problema ali. Deus está dizendo: eu cuido de ti. Eu velo pela minha palavra para se fazer cumprir na tua vida, na tua casa, na tua família. Quem está entendendo, levanta a mão da glória para Jesus de Nazaré. A última novidade é que você tem que deixar as novidades, as preocupações, e se voltar para o altar do Deus desconhecido. Alguém disse: se eu põe cruz no altar, não ponha, sinal de maldição. Maldito aquele que for pendurado no madeiro. O altar é desconhecido. O senhor carrega a cruz? Quem carrega a cruz é católico. A minha eu carrego aqui no ombro mesmo, todo dia. Vira para o teu irmão e diga: volta ao primeiro amor. Volta à simplicidade do evangelho. Posso ser sincero? A novidade é que você se envolveu com pessoas erradas. A novidade é que alguém tirou o teu foco de Jesus. A novidade é que você ouviu quem não era para ouvir. Sabe qual é a novidade? Deus está dizendo: eu estou com saudade de você. Essa é a novidade. Eu tenho saudade dos nossos momentos juntos. Eu tenho saudade das suas renúncias. Eu tenho saudade de quando você deixava uma festa pra vir na minha casa. Eu tô com saudade de quando você não ia pro shopping pra vir pra minha casa. Eu tô com saudade. 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 Saudade de quando eu cuidava de você. Saudade de quando eu te vestia. Saudade de quando eu punha comida na sua mesa. Saudade de quando você orava e eu movia céu e terra para as coisas acontecerem na tua vida. Eu tô com saudade de você. Porque posso ser sincero? A minha geração vive de indireta. Diz que está orando, mas está dando indireta que está sem roupa. Está orando, mas vive dando indireta que não tem gravata, que não tem terno, que está faltando comida em casa. Estou com saudade. Estou com saudade. É muita novidade, é o WhatsApp, é Facebook, é Twitter, é muita novidade, é muita novidade, é muita novidade para o quê? quando você entra nele, você perde uma hora e meia, mas quando vai orar, é 5 minutos. É muita novidade. Pastor, não é o que eu queria ouvir. Fica tranquilo, até o final você ouve o que você quer. Agora é o que você precisa ouvir. É muita novidade. 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 Novidade que te afasta de Deus. Novidade que tem colocado barreiras na sua fé. Novidade que não te deixa mais ter atitudes de fé. Que se diz que você vai jejuar, diz que vai fazer problema para o teu corpo. Meus pais na fé, eles jejuavam e Deus operava. Meus pais na fé, eles subiam um monte e Deus respondia. Meus pais na fé tinham um círculo de oração. E ai de quem tocasse em alguém do círculo de oração. Ai, 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 ai. Saudade, 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 saudade. Vira para o teu irmão, diga: as últimas novidades é que Deus quer te levar até um encontro com Ele de novo. Escuta o que eu estou lhe dizendo. Debaixo da unção do Espírito Santo, Deus vai tirar toda a barreira que te afasta dEle. Eu estou aqui na qualidade de profeta para lhe dizer: te prepara, meu filho, para voltar a viver o cuidado de Deus. Te prepara para ver Deus fazer o que a tua mão não faz. Te prepara para ver porta abrir. Te prepara para ver minhas sombras voltar a te procurar. Te prepara para não viver de esquema, mas depender de Deus na tua vida. Te prepara. Eu dependo dele. 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 Aleluia. Eu dependo dele. Eu dependo dele. E se eu dependo dele, fique tranquila que vai ter resposta da parte dele. Levanta a tua mão. Eu não sei quem te decepcionou, mas garanto que não foi ele. Eu não sei quem te enganou, mas eu te garanto que não foi ele. Eu não sei quem brincou com a tua fé, mas eu garanto que não foi ele. E ele te trouxe aqui para lhe dizer: é noite de renovo dentro deste lugar. Obidara canto como não me darajei. Ele é baracando, camanara, suri, me candará. Ele é baracandara, manturi, me candará. Ele é baia, é midugi, dará, sé. Sabe que Deus falou pra mim? Eu tô colocando altares em ordem dentro deste lugar hoje. Eu tô colocando altar em ordem. Altar. 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 Altar que liberta marido da prisão, viu? Você está preocupada demais. E não é coisa para ti, é coisa para Deus. Aleluia. Altar. Altar. Que não permite Isaac morrer, mas faz o cordeiro aparecer. Altar. Que nos leva a depender única e exclusivamente de Deus. Paulo consegue conquistar a atenção deles. E quando Paulo consegue a atenção de todos, ele vai entrar numa linguagem filosófica. Ele vai entrar no mundo deles. E o texto vai nos dizer que Paulo vai começar a falar que Deus fez isso para que os homens, buscando, talvez tateando, pudessem encontrá-lo. Embora não esteja longe de cada um de nós. Paulo vai trazer uma linguagem filosófica. E Paulo agora vai aplicar na vida deles o que é fé. Paulo vai dizer para eles assim: pois nele nós vivemos. Vira para o teu irmão e diga: Jesus veio para te dar vida, e vida com A. O diabo veio senão para roubar, matar e destruir, mas te prepara para ter vida. Te prepara para deixar tua questão de sobrevivência de lado. Você pode ter entrado aqui como sobrevivente, mas a partir de hoje você vai ter vida, e vida em abundância, assim diz o Senhor dos Exércitos. Vida, porque nele nós vivemos. Vivemos. Vira para o teu irmão e diga: Deus vai te dar uma vida. Não, pega na mão dele, provoca ele e diga: Deus vai te dar uma vida. E quer saber? Para você cuidar só dela, vai ser feliz com ela, vai se encontrar nela. Alguém vai olhar para você e vai dizer: até a tua aparência mudou. Tu vai me dizer: porque Jesus me deu vida. Vida, vida, vida. Vida, chega desse negócio de ver o dia passar, a noite chegar e não ter sentido. Jesus vai te dar vida. Vida, 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 vida. Sabe que a vida é não ter ansiedade e tristeza de não viver por viver. Do que não contar as horas podia acabar. Do que não acordar de madrugada e contar as horas podia começar. Eu estou dizendo: te prepara para ter uma vida a partir de hoje. Dentro da neutralidade do ser humano, Deus te dará a divinidade a partir de hoje. Eu vou ter vida. Esse Deus de lá de trás, posso ser sincero? Da onde que ele te arrancou mesmo? Será que ele não pode te dar vida hoje? Eu estou pregando para alguém que precisa de vida. Eu estou pregando com alguém que já conheceu ele lá. Ei! Eu estou pregando para alguém que veio aqui dizendo: Deus fala comigo. E ele está dizendo: a novidade é que eu vou te dar vida. A novidade é essa. A novidade é essa. A novidade é essa. Alamara semi dugidaraie. Segunda coisa, porque nele nos, vira para o teu irmão e diga: porque nele nos movemos. Vira para o teu irmão e diga para ele, Apocalipse 3:8, a porta que ele abre, ninguém. Porque nele nos movemos. Quem abre é ele, quem dá é ele, quem restaura é ele, quem resolve é ele, quem recebe esta palavra, levanta a mão para cima, dá glória para ele. Receba do que eu estou recebendo, vá. Receba do que eu estou. Eu vejo cadeia sendo quebrada. Eu vejo bilhões caindo por terra. Tua vida vai amar. A porta vai abrir. As coisas vão acontecer. Levanta a mão da glória para ele. Nele. Tudo nele. Tudo nele. Tudo nele. Nele. Por que que eu venho para a igreja? Por ele. Por que que eu sou crente? Por ele. Aleluia. Por que que eu renunciei tudo para ele? Por quê? Porque ele me deu vida. Por que mais? Porque o que eu era, eu já não sou mais.
as coisas começaram a se mover, as portas começaram a se abrir, a história começou a mudar.
Difícil, continua nele. Salgado tá doendo, não larga dele. Salgado, eu tô precisando de resposta. Aguenta mais um pouco, ele tá no controle. Salgado, eu acho que eu não vou aguentar. Ele vai te dar força hoje. Ele vai te dar força hoje. Só nele existimos. Vira para o teu irmão e diga: Deus vai te honrar ao ponto de alguém começar a te respeitar. Eu estou liberando a palavra para alguém que chegou aqui precisando de honra e de respeito dentro de casa. Te prepara que Deus te trouxe aqui para lhe dizer: eu vou te dar vida, o que está parado vai se mover. E que mais? Alguém vai ter que reconhecer e te respeitar. Quem aceita esta palavra, joga a mão para cima, dá glória para ele. Aleluia. Se coloque de pé. Nele. A novidade é que tudo que ele queria é ver você de novo diante do altar dele. Entendeu? Quando você se afasta, você perde a vontade de viver, a depressão vem. As coisas param. E aquilo que era honra vira questionamento de muitos contra a tua vida. Não largue ele. Não se afaste dele. Busque a ele. Jejue. Santifique a tua vida. Alamandjouia seminara calamandjouia neremara canto queminara ye neremandjo revasi anda lagaragai neremianto queminavasi alabudia. Três coisas vão acontecer na tua vida. Três coisas. Três coisas. Vida. As coisas vão voltar a acontecer. E alguém vai ter que pôr a mão na cabeça e dizer: eu não sabia que você tinha valor. Eu não sabia que você era. Porque tem gente que espera perder para valorizar. Mas Deus está te dando graça. Ei, te prepara que tem restauração dentro deste lugar, nesta noite. Quem entende esta palavra da glória para Jesus. Aleluia. Aleluia. Tem muita novidade não. Fé não pode perder esse princípio. Fica firme. Eu estou dizendo que essa semana ainda vai ter sinal de Deus na tua vida. Você não queria resposta? Da manhã você jejua. Entendeu ou não? Entendeu ou não? Deu para entender ou não? Deus está dizendo: eu tenho saudade de você. Aleluia. Às vezes a gente está tão preocupado com tanta coisa, tanta novidade, tanta coisa acontecendo, tanta gente falando tanta coisa, que a gente perde o foco, afunda. E Jesus precisa estender a mão e dizer: levanta, Pedro. Eu não te chamei para viver debaixo da água, eu te chamei para andar sobre as águas. Sai do meio desse povo que só quer saber novidade da vida dos outros. É muita novidade. E pouca conduta. Talvez você não entendeu. Mas o que eu já vi de demônio caindo aqui na vida de crente, só hoje. Sabe por quê? Que até hoje ele segurou a tua mente. Hoje ele teve que largar. Alguém vai ter que te respeitar. Olha para mim. Salgado, Deus falou comigo, eu estou afastado. Quero voltar para Jesus. Salgado, eu estou aqui, quero entregar minha vida a Jesus. Dê um sinal com a tua mão, quero te conhecer. Deus abençoe. Cadê a segunda pessoa? Deus abençoe. A terceira, Deus abençoe. A quarta, já era para ter aplaudido. Deus abençoe. A quinta, cadê a quinta pessoa lá atrás? Deus abençoe. A sexta pessoa que quer voltar para Jesus, está afastado, quer entregar a sua vida a Ele. Levante a tua mão, eu quero orar por você e abençoar a tua vida. Deus abençoe, senhora. Cadê a sétima pessoa? Deus abençoe, meu lindo. Cadê a oitava pessoa? Cadê a oitava pessoa? Deus abençoe. Cadê a nona pessoa? Você sabe que Deus está te chamando. Cadê a nona pessoa? Deus abençoe. Cadê a décima pessoa? Oh, aleluia. Deus abençoe. Cadê a décima primeira pessoa? Nós vamos orar. Porque nele nós vivemos. Tem alguma coisa parada? Aprenda o caminho da oração. Vou ensinar um segredo para vocês que eu estava dizendo ao bispo. O primeiro dia de oração, você é uma. Parece que nada aconteceu. Segundo dia, parece que nada aconteceu. Terceiro dia, você sente uma facilidade em orar. No quarto dia, Deus começa a te dar um sinal. Viva nele. Não perca o foco. Volta. É muita coisa que vem para nos bombardear, sim ou não? Para nos tirar desse caminho. Viva nele, por ele e para ele. Levante a tua mão. Senhor Deus e Pai, nós queremos voltar ao Senhor. Dependemos única e exclusivamente do Senhor. Eu não sei o que esperam, o que querem, mas a nossa fé nos leva a depender de Ti. Se vivemos, é em Ti. Se nos movemos, é por Ti. E se existimos, e alguém reconhece essa existência, é porque o Senhor fez. Deus, abençoa cada um de nós. Que toda e qualquer maldição, opressão, retaliação, toda inquietação na alma, nos leva para perto de Ti. Nos leva. Queremos sair daqui diferentes. Fale com Deus. Nos ajuda. Nós temos problemas, mas nós queremos estar diante do Teu altar. Queremos voltar à essência da adoração. Oh! Queremos voltar a sentir o que sentíamos.
Encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. primeira obra, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor.
Nós vivemos. E amanhã, basta cada dia o seu mal. Mas eu estou precisando. O altar de cima ainda está no controle. Deus cuida de você. Deus cuida da tua casa. Deus cuida da tua família. Deus cuida. O homem perde o controle, Deus não. Nele nós vivemos. Tem vida para você. E quando eu falo de vida, é vida completa. É as cinco áreas da vida. Deus vai trazer restauração sobre a tua vida. Para as coisas voltar a andar para você e alguém saber que Deus é em você. Fica tranquilo que Deus não perdeu o controle de você. Ele vai fazer o que o homem não fez. Ele vai abrir o que ninguém abriu. Ele vai dar o que ninguém deu. Ei! Sabe o problema? É que ele chega quando a gente já enterra o Lázaro. Que às vezes as coisas acontecem quando a gente não espera mais. Mas ele faz. Tem vida. Diga glória a Deus. Quem gostou, diga aleluia. Aplauda Jesus.